Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Sejam bem-vindos para mais uma edição do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. É isso aí, galera. Feliz 2024 para todo mundo. A gente tá de volta aqui com o podcast, onde a gente comenta as principais notícias da semana. Depois de ter uma semaninha de férias, aqui a gente comenta as principais notícias, vendo filmes, séries, jogos, às vezes, questões da indústria, streaming. Um programa muito legal, que a gente tá muito feliz de voltar a gravar aqui depois dessa semaninha bem merecida de férias.
Bom, pessoal, um feliz ano novo a todos. Mas antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Acesse o nosso site, o foronerd.com, ou o Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias, as críticas dos principais lançamentos, artigos, listas, entre outros conteúdos. Siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, no @foronerd no Instagram e no TikTok, no @nerd_foro no Twitter. Se inscreva em nosso canal do YouTube, o canal Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta vídeos, os podcasts, tanto Pauta Quente, quanto um mais um, quanto Não É Uma Cópia. Você pode nos seguir também no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for. Lá você pode mandar mensagens, enviar sugestões, entrar em contato com a gente. Então faça isso, que é bem legal. Charlie, eu tenho uma informação que provavelmente você não sabe dela.
Meu Deus, qual que é? Isso aqui não foi preparado nada disso.
Sim, não foi nada preparado. Você sabia que este podcast que estamos gravando é o 100º podcast que o Fórum Nerd está gravando?
Mas você diz Fórum Nerd mais... Não é uma cópia, mais Pauta Quente, né?
É mais Pauta Quente, mais um e mais... O No Hype. Uhum. Lembra do No Hype?
Sim, era um projeto muito bom, infelizmente não deu mais tempo de fazer. Pô, não sabe, que legal, cara.
Sim, se você legal, somar, né, todos os podcasts que nós, como equipe, já gravamos, hoje seria o nosso 100º episódio. Seria, não, é? Legal. É o nosso 100º.
Então, palmas pra gente, colocando palmas aí na edição. É muito legal, não sabia não, mas tomara que venha mais 100, né?
Não, tomara que venha mais 1000, 2000, 3000, que venha muito mais.
É desse, Não É Uma Cópia, ou se inclusive Não É Uma Cópia, a gente deve voltar em breve a fazer mais do Não Uma Cópia. Que legal que venham mais 1000 podcasts do Fórum Nerd, que a gente gosta bastante de fazer. E falando nisso, bora começar, Bruce?
Vamos!
Começando o ano com uma notícia não muito feliz, o ator Tom Wilkinson acabou falecendo no finalzinho do ano passado, no dia 30 de dezembro, um ator britânico aos seus 75 anos. Não foi divulgado a causa da morte dele, mas era um ator que... Curiosamente, ele era um ator bem bom, de verdade, mas acho que ele nunca teve uma carreira tão prolífica ou tão incrível quanto ele merecia. Ele, o papel mais famoso dele, acho que com certeza vai ser o Carmine Falcone no Batman Begins, né, o filme do Nolan, o primeiro Batman do Nolan. É um ator que fez várias coisas. Ele fez O Grande Budapeste, fez Entre Quatro Paredes, Michael Clayton, Tudo ou Nada. Era um ator que era bem legal, mas... Sim, era um ator bem bom, mas que eu acho que merecia ter feito mais coisas. Ele fez também, se não me engano, aquele O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né?
Um grande
filme. Um grande ator, uma pena que acabou falecendo, não necessariamente jovem, mas acabou, né, tinha muito ainda o que viver e merecia uma carreira bem mais prolífica do que ele teve.
Sim, e foi uma coisa que pegou de surpresa, porque pelo menos até onde eu saiba, a gente não sabia que ele estava doente, fazendo algum tipo de tratamento, ou saído, sei lá, de repente de alguma cirurgia. Então, particularmente, me pegou de surpresa. Sempre ruim, né, a gente que ama a indústria, que cobre a indústria, trabalha com isso, quando perde, né, qualquer ator, qualquer atriz, ainda mais um profissional que a gente gosta. Então, que ele possa descansar em paz, que a família e os fãs tenham bastante força, e a vida tem que seguir, né?
Sim, um grande ator. Então fica aqui a nossa homenagem a esse grande ator. Agora, no dia 1º deste ano, você provavelmente viu a notícia que foi amplamente repercutida, que o Steamboat Mickey, aquela primeira versão do Mickey, entrou em domínio público. Você chegou a ver isso?
Sim, claro. Acho que todo mundo viu, inclusive hoje eu não sei o que eu estava fazendo. Eu não sei o que eu estava procurando na TV, algum filme pra assistir, alguma coisa, e passou num canal de notícias, sei lá, numa Globo News, talvez, algum desses canais, né, da TV fechada com foco em notícias, que eles estavam debatendo isso, inclusive.
Uhum. Não, então, porque ficou em domínio público, não quer dizer que o Mickey está em domínio público, mas esta primeira versão específica do Mickey lá no barquinho, que foi o primeiro curta lá da Disney, agora sim está em domínio público. público. Embora aqui no Brasil a gente não pode, se a gente for fazer só um filme do Steamboat Mickey, a gente é processado porque no Brasil vai demorar ainda alguns anos pra ele entrar em domínio público. Mas é um personagem que tá agora, essa versão tá em domínio público. É, e pra você ter ideia, o Sherlock Holmes, né, um personagem bem popular, ele está em domínio público. Existe a família do criador, que cuida ainda, assim, da imagem do personagem, mas em tese o Sherlock Holmes qualquer um pode fazer filme, série. Por isso que tem a rodo versões do Sherlock Holmes já há anos. É, inclusive, só o Enola Holmes e outras versões. Então, agora, essa versão do Mickey vai começar a ter coisas. Embora, já foi anunciado 3 filmes de terror de slasher do Mickey, do Steamboat Mickey. Naquela mesma veia horrível lá daquele filme de terror do Ursinho Pooh, também, que entrou em domínio público. Por isso que teve aquele filme de terror. E já tem um jogo de terror anunciado. Então, os caras vão farmar pra caramba. O que é uma pena, porque, cara, tanta coisa legal você podia fazer. E os caras fazem isso, sabe? Seria legal uma animação, um filme maneiro, assim, mas não, os caras vão basicamente fazer filme de terror horríveis, de quinta categoria do slasher.
Sim, que vai colocar essa versão do Mickey, né? O personagem apresentado na animação como um assassino doidão, enfim. Bem a mesma coisa desse filme do Ursinho Pooh, que eu vou confessar, acho que a primeira vez, eu não lembro quando que eu fiquei sabendo dessa animação, assim. Eu até falei, ah, sei lá, pode ser uma coisa tão trecheira que de repente sai bom. Aí eu lembro quando eu vi o primeiro trailer, eu falei, Ave Maria, isso vai ser uma merda. E eu nunca assisti o filme pra conferir se é uma merda ou não, mas tenho quase certeza que é. Eu lembro que a gente até cobriu, acho que bilheteria aqui no Pauta Quente, ou no site, ou nos dois, eu não lembro, minha memória não é tão boa assim. Mas o filme, infelizmente, acabou tendo uma sequência. Vai ter uma sequência, né? É uma pena porque, querendo ou não, muita gente, né, gosta desse tipo de filme, muita gente pega uma curiosidade pra esse tipo de filme, mas eu acho que eles poderiam fazer coisas melhores e não seria o caminho que, se eu quisesse fazer algo com isso, tomaria.
Não, com certeza. Esse filme do Ursinho Pooh, eu não vi uma alma viva falando bem. Até quem gosta, você falou, né, que a gente gosta, até quem gosta desse tipo de filme falou que é horroroso e tudo que eu vi dele contra a minha vontade, obviamente, parece péssimo. Então é uma pena que tem tanta coisa legal pra fazer e os caras tomam as piores decisões.
Exatamente. E uma notícia que saiu também recentemente é que é oficial que o filme dos Thunderbolts, né, filme da Marvel Studios, não tem sorte, esse filme tem alguma coisa com ele, não é possível, porque foi revelado que o eterno Glenn de The Walking Dead, o Steven Yeun, oficialmente saiu do elenco, devido aos atrasos nas filmagens, o filme que foi reescrito, tudo isso, o ator teve um conflito de agenda e não poderá, né, participar das filmagens, ele que havia sido confirmado como Sentinela, ele comentou que ele não saiu do filme porque ele não quer mais trabalhar na Marvel, nada disso. Pelo contrário, ele até comentou que gostaria de pegar um outro projeto, um outro filme ou uma série da Marvel, né? Mas por conflitos de agenda, ele não vai conseguir participar das filmagens e de todo o cronograma, né, que esse tipo de produção exige. Então, oficialmente, o Steven Yeun está fora desse projeto, Charminho. O que você achou disso?
Bom, eu não sei quem é Glenn, mas Steven Yeun é o grande invencível. Ele estava no Minari, o filme indicado ao Oscar, onde ele recebeu uma indicação ao Oscar, fez grandes filmes do Bong Joon-ho, enfim, um grande ator. E
mas a gente comenta do personagem do qual ele é mais conhecido, né, que é o Glenn.
Invencível, né, muito mais do que não, o Glenn.
Você sabe que as audiências dos primeiros temporadas de The Walking Dead são maiores que de Invencível, Charlie. O papel da carreira dele é o Glenn Hee, eterno, saudoso Glenn Hee.
Pode até ser, mas Invencível é tão popular do que The Walking Dead era, talvez, na época, e vai continuar por muitos anos ainda. Então, Invencível é o papel mais famoso dele, sim.
Não, o papel dele mais famoso é o Glenn Hee, o público de casa sabe disso, até quem nunca assistiu The Walking Dead sabe quem é o Glenn. Então, ele é o eterno Glenn, e todos concordamos. Não,
o eterno que morreu e ninguém ligou.
Não, mas, o eterno nossos corações. O eterno, porque não, não é eterno.
Ninguém se importa com o Glenn. Mas, eu achei ele um baita ator. Acho um ator bem desvalorizado, inclusive. Ele fez agora o Treta, uma minissérie da Netflix muito boa. Até indiquei no site. E, cara, Thunderbolts tem a gente sabe qual é a realidade desse filme, né? Nosso amigo Parsi fez algum feitiço contra esse filme por ser uma cópia do Esquadrão Suicida. E nada dá certo. O cara... daqui a um mês eles vão começar a filmar e o cara abandonou o elenco. O Sentinela é um personagem legal, ele é tipo um Superman maluco e meio do mal da Marvel, é um personagem interessante, mas eu não acho que necessariamente funciona ele como um vilão do filme do Thunderbolts. Eu acho que cai naquele mesmo problema da magia. Esquadrão Suicida lá, o primeiro, em que a vilã é muito mais poderosa e não faz sentido eles vencerem ela. Mas vamos ver como eles vão lidar, quem eles vão escalar pra substituir o Steven Yeun. Não sei se eles vão escalar um ator branco, eles vão ir pela rota de um ator asiático. De qualquer forma, eu tô pouco interessado nesse filme do Thunderbolts. Eu não gosto de diretor. Eu acho que a ideia dessa equipe sem o Barão Zemo, sem o Abominável, é uma ideia bem bosta, sabe? Tudo uns personagens igual, parece bem, bem descartável e não consigo criar nenhum hype. E que bom que ele se livrou dessa bomba. Você, Bruce, você tava ansioso pra ver ele nesse papel? Você que gosta muito do ator?
Bom, o que mais me trazia curiosidade para esse filme era a presença dele, né? Porque além de eu já ter citado The Walking Dead, ele também está em Minari, está em Okja, está em outros projetos que eu gosto também. Eu gosto bastante desse ator. E então eu tinha curiosidade e eu achei interessante a escolha que ele havia tido para a carreira dele, né? Pegar uma grande franquia, como é o universo cinematográfico da Marvel e tal. Achei interessante ele dar esse passo, né? Ele estar numa vitrine maior, onde ele pode chegar para mais pessoas, para um público mais popular, um apelo mais popular. Sim, acabou não rolando. Espero que isso seja bom pro ator, né? Que provavelmente eu acho que no fim será, porque eu acho que a chance de Thunderbolt ser bom, ela é baixa. Eu não vou afirmar que ele não será, porque tem diversos e diversos projetos aí que a gente crava o ano inteiro, fica, esse filme vai ser ruim, e ele acaba não sendo. Enfim, eu não vou fazer isso com Thunderbolts, mas as chances dele ser bons, na minha opinião, são mínimas. Mas era a maior expectativa que eu tinha pra ver o filme. Acho que no final das contas eu vou acabar assistindo, né? Apesar de não estar em dia com o universo da Marvel, tem muita coisa aí que deixou passar, mas que eu ainda vou colocar em dia futuramente. Enfim, boa sorte pro filme, boa sorte pro meu amigo Glenn e que tudo se resolva.
Eu acho que eles vão escalar ou aquele o Charles Dance? Charles alguma coisa, que é Charles Melton, que é o do May December, que é um ator asiático também, tá muito bem no filme, ou vão escalar, sei lá, o Ryan Gosling ou Alexander Skarsgård, vão escalar algum ator aí que é meio fortinho, mas vamos ver. Muito provavelmente eles devem anunciar o ator nas próximas semanas, já que o filme vai começar a ser filmado daqui a pouco. E o Emmy, né, a premiação de séries, vai acontecer no próximo domingo. A gente tá gravando hoje, no dia que vai acontecer o Globo de Ouro, então a gente traz os vencedores na próxima semana. Mas na próxima semana vai acontecer o Emmy. Só que nessa semana, nesses últimos dias, aconteceu já uma parte da premiação. Que, pra quem não sabe, o Emmy, eles dividem em duas partes. Um que tem as categorias principais e a outra que tem as categorias mais técnicas ou algumas menores. E aconteceu essa, que é o Emmy Preeminente, Preeminent Emmys, eu acho que é o nome. A grande vencedora foi The Last of Us, ganhou um monte de prêmio. Se não me engano, a série já ganhou 8 Emmys, ganhou melhores efeitos visuais, melhor maquiagem, melhor design de título, melhor edição, melhor ator convidado, que foi o Nick Offerman, que interpretou o Bill no terceiro episódio, melhor atriz convidada, que foi a Storm Ridge, que interpretou a Riley naquele episódio lá do Last Behind, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Então a série já começou ganhando tudo. Teve outras séries que ganharam também prêmios, tipo o Urso ganhou o melhor elenco de comédia, Succession acho que não ganhou nada, mas deve rapar nas categorias principais, mas teve também Barry ganhou melhores coordenadores de dublê, o The Boys ganhou também um Emmy de dublês, Beef ganhou, né, o Treta ganhou o melhor elenco em minissérie, né? A série que eu acabei de falar, Steven Yeun. Então, muito ansioso pro Emmy. Bruce, você tá feliz com essas vitórias de The Last of Us? Acha elas merecidas? Porque eu tenho notado, inclusive, que ultimamente tem tido uma galera, assim, algumas pessoas no Twitter, assim, até no nosso site, que não falam que não gostaram tanto da série do The Last of Us. Você acha merecido essas vitórias?
Olha, só antes de fazer um adendo, né? O Charlie comentou sobre que no domingo que vem, né? A gente tá gravando domingo hoje, que vai ter a premiação do Globo de Ouro. Você está nos ouvindo provavelmente no meio da semana. Você pode acessar tudo pelo site, né? No site tem as notícias tanto dos indicados, dos vencedores. Então, você pode fazer isso, pode comentar lá com a gente. E, cara, eu gostei de The Last of Us. Assim, eu tenho notado que bastante gente, pelo menos do meu círculo, do círculo de pessoas próximas a mim, eu vi muita gente que abandonou a série, não assistiu a série toda. Bastante gente mesmo, assim, e bastante gente que gosta muito de séries, não pessoas simplesmente aleatórias em que pegou, assisti um episódio e não gostei, não. Pessoas que acompanham as séries, pessoas que inclusive gostam dos jogos também. E eu vi muita gente mesmo que não gostou. Claro que eu conheço também algumas pessoas que gostaram, mas a maioria, curiosamente, não gostou. Mas eu particularmente gosto, então torço pela vitória dela. Fico feliz que ela tem sido reconhecida, tem sido premiada. Sim, eu gostei na época de The Last of Us, e hoje, com o tempo passando um pouquinho, eu ainda mantenho uma imagem positiva na minha memória da série. Sim, eu nunca revisitei, né? Eu não reassisti a primeira temporada novamente. Mantenho a opinião de ter gostado e também fico bem ansioso pra segunda temporada.
É, eu já percebi que, no geral, as pessoas gostaram muito. A série teve views e muito altas, tipo, comparadas aos números do Game of Thrones no auge. Então foi realmente um grande hit. Foi o maior hit de série de 2023. E pelo que eu vi, as pessoas gostaram no geral. Mas eu realmente achei curioso esse movimento, como acontece com tudo hoje em dia, de um filme, uma série saiu, todo mundo gosta, e passa uma semana, uns meses, as pessoas algumas começam a falar mal. Então, mas eu acho a série incrível, eu gostei muito mesmo. Eu acho que, eu não entendo reclamações, eu acho que ela, eu lembro que na época tinha muito uma reclamação que tinha pouca cena de ação e pouca cena com infectados. Eu não me importo, eu acho que muito disso tem a ver com gameplay, e é difícil você adaptar isso pra série, mas os caras adaptaram muito bem em algumas cenas, e eles decidiram focar mais no drama e dos personagens, o que eu prefiro muito mais isso do que ter, tipo, várias cenas de ação por episódio com infectados. Mas de qualquer jeito, gostei bastante, tô feliz com as vitórias e ainda torço mais pra Succession, porque acho uma série muito melhor, mas tomara que The Last of Us também continue ganhando vários prêmios, porque é uma ótima série. E uma notícia também que saiu essa semaninha no comecinho do ano foi que a Universal Pictures foi o maior estúdio de 2023, o estúdio que mais arrecadou dinheiro na bilheteria do cinema, com vários sucessos, o Mario, Oppenheimer, Velozes e Furiosos 10, que foi um flop, mas ainda assim arrecadou muito dinheiro, teve as animações, né, o Trolls 3, foi o estúdio que mais lucrou no ano. E você fica surpreso, Bruce? Você esperava que fosse a Disney? Porque esse, se eu não me engano, é a primeira vez em mais de 10 anos que a Disney não é o número 1 na bilheteria do ano.
Eu honestamente já esperava, não necessariamente que a Universal ficasse em primeiro lugar, mas que a Disney não ficasse, né, não tivesse esse posto, porque mesmo a Disney tendo ficado nos últimos anos, houve um tempo, acho que 2019, assim, a Disney teve um ápice de bilheteria absurdo, e depois mesmo, é claro que a gente há de se levar em consideração a pandemia, mas a partir de 2021, né, com a reabertura dos cinemas e tal, a Disney, ela nunca mais conseguiu chegar nem perto, né, daqueles valores e nem perto de ter uma diferença tão grande dela pra quem ficou em segundo lugar. E a Universal havia crescendo, né, ela havia crescendo já há uns anos, todo ano, apesar da exceção aí do flop desse ano de Velozes e Furiosos, mas os últimos fizeram muito dinheiro, ficaram entre as maiores bilheterias do ano. Então, honestamente, eu achei esperado, sem contar que, né, Mario foi o segundo maior sucesso desse ano, só perdendo pra Barbie. Oppenheimer provavelmente deve ter sido o terceiro, se eu não tiver enganado, também pelo estúdio, pela distribuidora. Isso, então eu achei bem, bem esperado das três maiores bilheterias do ano, duas são dela, né? Então, isso só mostra também duas coisas, né? O quanto que o fenômeno Barbenheimer foi enorme, né? Histórico para a história da indústria do cinema em si, e o quanto que outros estúdios, como a Paramount, por exemplo, e a própria Disney, não obtiveram tanto êxito, ou quase nenhum êxito esse ano, em termos de sucessos financeiros, né? É algo de se esperar, vamos ver como que vai sair agora em 2024. Não sei se vai ter algum evento assim que vai levar tanta gente pro cinema quanto teve esse ano, né? Mas eu acho que vai ser uma tendência de ter um ano mais equilibrado, talvez.
É, evento esse ano vai ser o Deadpool 3 e o Coringa 2, com a Lady Gaga. Acho que só esses são os filmes que vão chamar mais as pessoas. Vai ter uma surpresa tipo Duna 2, ou sei lá, mas o Divertidamente 2, mas no geral eu espero que esses vão ser os sucessos do ano. Mas curioso que você falou, porque 2023 foi um ano muito bom pra Warner. A Warner teve, tirando os filmes da DC, que foram todos fracassos gigantes, os filmes da Warner foram muito bem. É, Barbie, teve o A Freira 2, o Mega Tubarão 2, que misteriosamente fez muito dinheiro, Wonka. É, foi um ano muito bom pra eles. Porém, quando saiu essa notícia, sabe quem ficou em segundo lugar nas bilheterias? A Disney, que teve um ano horroroso. Aí você fica, e a Warner ficou em terceiro. Eu digo, mas como é possível? Porque a Disney lançou mais filmes que a Warner. A Disney lançou quase 20 filmes, porque também teve os filmes da Fox, né? Então acabou que eles, no bruto, fizeram mais que a Warner, embora tudo foi um fracasso, exceto o Guardiões da Galáxia 3 e o Elementos.
E você pegar, por exemplo, exceto, mas o Guardiões da Galáxia fez o quê? Na casa de 800 ou 900 milhões, se eu não estiver enganado?
É, quase 900 milhões. milhões, isso.
É, quase 900, então chegou perto de um bi e tal. Então, assim, ele acaba alavancando, né, um pouquinho mais talvez um ou dois flops que o estúdio tenha tido. Mas, cara, de verdade não achei esse sucesso da Universal tão inesperado. Não, o sucesso da Universal mesmo, né, o que ficou em primeiro lugar no ano. Tão inesperado, eu acho que o estúdio já vinha crescendo alguns anos ainda, mesmo ainda não ficando em primeiro lugar. Eu acho que era esperado, e a Disney, né, eu não sei, assim, eu vejo muita gente botando muita fé no Deadpool 3, eu confesso que eu não tô botando tanta fé assim. Eu acho que o filme vai fazer dinheiro, tá, mas eu não sei se seria um filme que bateria o bilhão.
Qual filme ainda... que eu acho que vai fazer sucesso?
Qual?
O Beetlejuice 2.
Porque... Eu também acho que ele vai fazer, mas eu não sei se ele faria também o sucesso a ponto de bater um bilhão, né?
Não, aí também acho que não, mas
não,
tipo...
Não, mas porque... uns 600, 500, 600 milhões,
isso,
eu acho que
isso. É, porque é um filme que é um clássico, né, e é muito, as pessoas, até hoje é muito popular, tá tendo agora a peça no Brasil, né, do Beetlejuice, que tá fazendo muito sucesso, estão gostando, a peça da Broadway, né, que vive pro Brasil, e assim, aí o Beetlejuice, ele fala com o público mais velho, mas aí como é que eles vão fazer as pessoas se interessarem pela galera mais jovem, sacando a Jenna Ortega como a protagonista, né, a Wandinha como protagonista, então é um que eu acho que vai fazer muito sucesso, e esse ano a Universal tá com um catálogo meio fraco, tipo, ainda assim, eles não tem nenhum filme que parece muito grande, talvez, né, a Paramount tem o Gladiador 2, mas sei lá, mas você falou, é verdade, o Deadpool 3 eu também acho que não é certeza que ele vai bater um bilhão, né, é porque também é um filme mais 18, então vai ter menos gente vendo.
O Coringa, né, é um filme mais 18 também, mas a gente tem mais essa possibilidade, por ser um filme que o primeiro filme já fez muito sucesso, muita gente tá de olho, tem a
ação bilhão, não. O primeiro Coringa fez bilhão e nenhum filme do Deadpool chegou perto de fazer bilhão, né.
Sim, eu acho que a maior bilheteria dos filmes do Deadpool, se eu não tiver enganada, na casa dos 700 milhões, né?
Não, acho que o 2 fez, tipo, 800 e alguma coisa.
Então um pouquinho a mais do que eu pensei. E uma notícia que saiu essa semana também é que o ator Jack Black, né, de Escola de Rock e tantos outros papéis, ele vai interpretar o Steve, né, no filme do Minecraft, um filme que tem o Jason Momoa no elenco também. Eu tô achando esse elenco bem inesperado. Eu confesso, eu não sei o Charlie, mas eu nunca joguei Minecraft. Você já jogou, Charlie, Minecraft? E você está ansioso, está esperançoso por esse filme? O que você espera desse filme, né, que vai adaptar uma das grandes franquias da Microsoft no mundo dos games?
Claro, Bills, que eu gosto muito de Minecraft, porque, né, crescendo nos anos 2010, era criança barra adolescente, não tinha como não gostar, é um jogo muito popular, criado pelo Notch, eu via vários... O YouTube Gamer nasceu com Minecraft, tem até um certo YouTuber, uma pessoa que eu não vou citar o nome dele, que hoje se tornou um, entre aspas, comentarista político muito polêmico, que criou a carreira dele na internet fazendo vídeo de Minecraft. Eu via ele quando era criança. Mas eu não sei muito o que esperar desse jogo, desse filme de Minecraft. Eu gosto. O diretor é muito bom, tá? Vai ser dirigido pelo Jared Hess, o cara que fez Nacho Libre e Napoleon Dynamite. É um filme cult bem legalzinho. Então é uma escolha interessante pra direção. O elenco é muito bom. Tu diz o Matt Berry, a Danielle Brooks, a Emma Myers, né? O elenco, agora o Jack Black. Agora é bizarro ver ele interpretando o Steve, que é o protagonista. Só quero ver que música que ele vai cantar. Ele cantou o Peaches do Bowser, né, no filme do Mario. Agora que música ele vai cantar nesse filme do Minecraft, que vai ser live action, hein? Não é animação, é um filme live action. Não sei como isso vai funcionar, mas eu tô bem ansioso pra esse filme. Ele vai começar a se gravar agora, mais ou menos nesses próximos dias. Então eu tô muito, muito curioso pra enfim ver como vai ser um filme de Minecraft. E você, Bill, você tem alguma expectativa? Eu sei que não deve ter jogado jogos, né?
Não é expectativa. Eu sempre comento muito aqui. Eu acho que no começo, até o filme estiver mais próximo da data de estreia, o marketing já tiver iniciado, os primeiros trailers, imagens, a minha expectativa, vocês podem trocar essa palavra por curiosidade. No momento, não. Eu não tenho, eu nunca joguei jogos como eu citei antes. Então, eu não tenho muita familiaridade com a franquia, e até o momento eu ainda não tenho curiosidade. Quando saírem os primeiros trailers, as primeiras imagens, eventualmente, né, um pouco mais pra frente, os primeiros comentários, as primeiras críticas do filme, isso pode me trazer uma curiosidade pra assistir o filme. Mas até então eu me mantenho neutro.
Justo. E eu sei que você não viu The White Lotus, não é?
Não.
A série da HBO, que é uma das séries mais aclamadas da atualidade, que faz muito sucesso mesmo. É uma daquelas séries da HBO que furou a bolha e muita gente assiste. Eu gosto bastante, inclusive. É uma série antológica, certo? Cada temporada segue um novo elenco, indo passar férias em um novo hotel do White Lotus, onde acontece acontece um assassinato e ninguém sabe quem é, e a gente vai acompanhando essa história de temporada. E a nova temporada agora vai começar a ser filmada no próximo mês, em fevereiro, e já começaram a anunciar o elenco. É, primeiro saiu um rumor que uma notícia que a Carrie Coon está em negociações pra estrelar essa temporada, mas já foi oficializado que o Jason Isaacs, né, de Harry Potter, a Michelle Monaghan, né, que fez Lost, se não me engano também, a Parker Posey de Pânico 3, a Leslie Bibb de Homem de Ferro, Don Retracu de Busca Explosiva 2 e o Time Trap Tong, não sei falar o nome dele, de Skin Trade, se juntaram ao elenco dessa terceira temporada. Na verdade, já tinha vazado, um dia antes vazou o elenco dessa série no um Insider aí de fofoca de moda, revelou o elenco que ia estar nessa temporada, e aparentemente o Woody Harrelson e o Walton Goggins e o filho do Arnold Schwarzenegger, o Patrick Schwarzenegger, que tava no Gen V, eles vão estar também nessa temporada, então tô bem ansioso, tomara que seja legal como as temporadas passadas. Dia 3 da semana, e nessa semana a gente teve a estreia de Night Swim, ou Mergulho Noturno, como é aqui no Brasil, que é o filme da piscina assassina, e eu acho que isso já diz tudo sobre esse filme, não é mesmo? Mesmo sendo, né, um filme da piscina assassina, ele foi um filme que, por ser de terror, ele acabou arrecadando bons valores no seu primeiro final de semana. Ele arrecadou 20,1 milhões no total, sendo 14 milhões nos Estados Unidos e 6,1 no resto do mundo. É bons números, é um filme que deve ter custado o quê? Uns 10, 15 milhões, então ele já vai se pagar daqui a pouco. Também não teve marketing nenhum, então acho que foi gasto quase nada com divulgação. Então ele já deve se pagar daqui a pouco e render um bom dinheiro ainda na venda digital e pra streaming. Então o terror continua sendo uma parada muito lucrativa, e embora a crítica destruiu isso no filme da Blumhouse, se não me engano, o filme da Blumhouse e da Universal, vai dar muito dinheiro e vai ter Mergulho Noturno 2, Mergulho Diurno, vai ter mais 1000 sequências, pode ter certeza. E foi de mergulho, Aquaman e o Reino Perdido tá com 338,9 milhões na bilheteria total, números bem ruins, o prego final no caixão do DCU, é um grande flop também, é um filme que não vai ser um desastre como o Flash, o Shazam e talvez o Besouro Azul, mas ainda assim vai dar um bom prejuízo, porque o filme vai lutar para chegar nos 400 milhões e quem sabe termina nos 500 milhões, mas ainda assim um resultado muito abaixo pro filme, que o primeiro fez mais de 1 bilhão, né? Então era esperado que ele fizesse no mínimo uns 800, mas foi um grande fracasso, e que bom que acabou essa fase da DC, porque, né, a gente merece coisas melhores e, né, já deu dessa fase. A Cor Púrpura, que estreou muito bem, teve uma quedas muito grandes nas semanas, e o filme soma agora 55,6 milhões na bilheteria total. E embora a Warner teve uma estratégia muito bizarra de deixar esse filme só para os Estados Unidos, ele não estreou ainda no Brasil, vai estrear agora em janeiro no Brasil e no resto do mundo, mas ainda assim uma estratégia péssima, o filme não tá indo bem também, o filme começou muito bem nos Estados Unidos, mas uma queda muito grande, mas vamos ver como ele se sai com a ajuda internacional, embora eu acho que não vai ter não vai dar uma encorpada nesses números, o que é uma pena, porque eu vi muita gente falando que esse filme é muito bom, eu vi muitos elogios, então quem sabe esse filme consegue encontrar uma audiência no mercado internacional e quem sabe em venda digital e streaming, não é mesmo? O Wonka continua sendo um grande sucesso do ano, o filme tá com 470,6 milhões, deve acabar nos seus 500, 550 milhões, grande sucesso da Warner, baita filme legal, gostei bastante, e deve ter sequência a qualquer hora, é um filme muito divertido e que realmente foi o grande vencedor desse finalzinho do ano, ele não é um filme que custou muito caro, já se pagou, já gerou lucro pra Warner, então é um baita filme legal, espero realmente que tenha sequência com o retorno do Paul King, que é um ótimo diretor, e que bom que esse filme é legal e que ele deu realmente certo. Atos, o filme da Illumination lá dos patinhos, tá com 153,9 milhões, né, o Migration, que acho que é o título original em português, é o filme que tem sido, o filme que tem tido uma repercussão não tão boa, mas ainda assim tá com bons números de bilheteria, afinal não é uma animação muito cara, mas vamos ver como ele continua saindo nas próximas semanas. Anyone But You, aquele filme de romance da Steven Sweeney e do Glenn Powell, tá com 62 milhões, saindo muito bem, já pagou o valor do marketing, é uma comédia romântica da Sony que deu muito certo, não vi muitos elogios, mas também não parece um filme horrível nem nada disso, quem sabe uma hora eu dou uma chance quando ele chegar, provavelmente na HBO Max. The Boys and the Bolt, o filme do George Clooney, tá com 35,6 milhões. Era um filme que acreditava-se que ele talvez ia pro Oscar, mas considerando o buzz não muito bom, ele não deve ir. E também não teve uma bilheteria muito boa, mas ainda assim, quem sabe ele consiga achar uma audiência em outros mercados ou em outras plataformas. O mesmo vale para Pobres Criaturas, o filme do Yorgos Lanthimos com a Emma Stone, um grande elenco. Filme elogiadíssimo, tô maluco pra ver. Infelizmente só vai estrear no Brasil em fevereiro. A desgraça de mercado nacional de distribuição do Brasil, que é um inferno. Mas o filme tá com 17,3 milhões, tá rapando tudo nos Oscars, no, nas premiações, né? Vai ter, agora vai ter, com certeza vai estar indicado a várias categorias do Oscar e deve vencer algumas coisas. Então o filme eu tô bem animado pra assistir, porque eu gosto muito do diretor. Godzilla Menos Um tá com 94,4 milhões, né? Bom, são ótimos números, como a gente fala, é um grande sucesso do ano, principalmente considerando o orçamento minúsculo. É talvez um dos filmes japoneses de maior sucesso, assim, no mundo. E pra terminar, o Wish tá com 209,8, o que não é um número ruim, mas considerando o orçamento e a importância desse filme, é um grande fracasso, não tem jeito. O Wish vai ser agora no Brasil, nos cinemas brasileiros, então boa sorte pra quem pretende ver, mas esse é um que eu vou continuar passando bem longe. Passando por uma notícia bem triste, os irmãos Josh e Benny Safdie estavam rolando uns rumores de que eles tinham tretado e não iam mais trabalhar juntos, e agora foi oficializado. O Benny Safdie, que é um ator também, que estava no Oppenheimer e em vários filmes aí, ele confirmou numa entrevista que eles realmente estão se separando e cada um vai seguir um caminho. Ele vai fazer aquele filme com o The Rock pra 24, ele tem uma série da HBO que ele tá desenvolvendo, vários projetos, e o irmão dele vai ficar com aquele filme da Netflix com o Adam Sandler, que tá pausado, não tem previsão pra voltar a ser feito, mas ele vai ficar com esse filme aí, que era um filme de apostas, de jogos. Mas é uma pena, porque eles são diretores excelentes, eles fizeram O Bom Comportamento, aquele filme com o Robert Pattinson, o Jazz Brutas também, que é um puta filme com o Adam Sandler, e outros filmes mais antigos também. É uma grande dupla de diretores, e uma pena que eles brigaram e não vão voltar a fazer filme juntos, mas que eles continuem a fazer filmes incríveis separadamente, pelo menos.
Sim, eles juntos são muito bons, fizeram bons filmes. Eu adoro O Bom Comportamento, né, que o Charlie citou aí, por exemplo. Eu não assisti Joias Brutas, mas eu espero que separados eles ainda consigam, né, fazer bons trabalhos. A gente comentou também, né, Charlie, talvez no Pauta Quente anterior ou a dois, sobre esse projeto do The Rock, né, pra 24. Então, enfim, há esperança, né, de que eles ainda possam, mesmo que separados, fazer bons projetos. Eu acredito nisso. Eu acho que isso pelo menos conforta, porque é bem ruim, né, quando você vê diretores que dirigem juntos, né, fazem direção e co-direção, assim, separam, é bem triste.
Sim, com certeza. Recentemente a gente teve, né, os irmãos Coen brigando também, eles parece que já voltaram ao normal, então tomara que isso aconteça com os irmãos Savage também.
Sim, e você espera que isso aconteça com seus irmãos favoritos, os irmãos Russo, Charminho?
Ah, sim, os irmãos Russo, né? Grandes diretores que nos presentearam com grandes obras, né? Espero, né?
O filme premiado com 8 Oscars, né? O Cherry.
Não, sim. Eu espero que eles não briguem, porque se eles brigarem, cada um vai fazer um filme separado, né? A gente vai ter dois filmes do irmão Russo.
Dois filmes ruins,
horríveis, né? Então, por favor, irmãos Russo, não briguem. Continuem juntos e, né, pelo menos façam um filme a cada 10 anos, por favor. Pra a gente não ter que sofrer tanto. E, Bruce, falando de sofrer, eu sei que a gente tem uma grande pauta nossa aqui nos nossos grupos, que já gerou até discussões acaloradas, foi o filme Tenet, o Christopher Nolan. Porque eu não gosto do filme, acho ele bem ruim, e você gosta do filme. Você não ama, mas você acha o filme bom, não é isso?
Assim, vamos explicar isso com calma. Eu acho
que não que esse programa
não,
tá
não,
longo.
Não, calma.
Não, já tá longo, é muita coisa. Só responde a minha pergunta, é isso, né?
Não, calma, mas não, porque não é assim, você tá resumindo muito. A nossa discussão é você ter colocado ele num piores de 2020, que eu discordo também, porque teve 574 mil filmes piores do que esse. Dito isso, eu acho Tenet um filme ok.
Dito isso, você colocou Dolittle, não é? Piores filmes?
Sim.
Tem 579 mil filmes piores que Dolittle e você não colocou.
Não, mas peraí, mas Dolittle está entre esses. Dolittle foi muito ruim.
Tenet também não está, é esse filme entre eles.
Não, é está, não está, não está,
eu tô
não
falando isso. O Bruce não está ligado no que... Por que eu tô falando isso? Ele só viu a pauta, tá escrito Nolan Tenet, ele não sabe o que eu vou falar. Por quê? Christopher Nolan deu uma entrevista no comecinho do ano, onde ele falou, Nolan, como é um homem que se cuida, ele estava fazendo exercício na casa dele, e ele fica assistindo aqueles vídeos de pessoas ensinando a fazer exercício, dando aula de exercício. Ele está assistindo uma moça, uma professora, quando a professora do nada faz um comentário, tá tipo fazendo uma piada, e ela cita que faz, tipo, se você ficar confuso, vai ficar tipo eu quando assisti Tenet, que não não entendi nada, que é um filme horroroso, ela começou a falar mal de Tenet. Nolan assistindo isso, do nada, e ele começou a... Ele achou engraçado. Aí, eu me senti muito representado com essa professora. Muito obrigado, professora. A senhora é uma pessoa muito lúcida. Com certeza, eu colocaria Tenet no filme nos piores do ano, como qualquer pessoa também lúcida.
Não, porque com certeza ela tinha o Dolittle, o Bloodshot e um monte de merda.
Sim, sim, mas aí ela tem a noção que Tenet é um filme horrível também. E...
Ok, mas não tão quantos esses, e claro
não,
que
ela, não, é horrível. Sim, porque ela,
você
porque
está interpretando muito mal. Você está não, ganhando uma coisa de ouro por essa interpretação.
Não, porque ela citou Tenet, ela não citou Dolittle, citou.
Claro, ela viu, ela sabia que era o Nolan, era tudo interpretação, era tudo Charlie. Você não entende, você, não, você é uma pessoa que você não sabe o que, que é, sabe, você se fingir de tonto pra irritar uma pessoa.
Muito bom que eu não tenho argumento nenhum, porque, bom...
Ela e me fugiu totalmente a palavra, porque eu ia usar uma outra palavra que completamente não. Fugiu a cabeça.
Eu gosto porque ela citou Tenet, ela não citou Dolittle logo, é mais uma prova que Tenet é um filme horrível. Beleza, né?
Bom, reparem vocês que o Charlie está falando que Dolittle é melhor que Tenet, né? Tirem suas próprias conclusões.
Deve ser mesmo. Não, deve ser mesmo também. E as pessoas resgataram esse vídeo dela, não sei como, os magos da internet acharam o vídeo dela falando, né? E viralizou ao ponto de que ela viu isso e ela teve que gravar um stories no Instagram dela, falando que sim, ela não gosta do Tenet, mas que ela adora Oppenheimer, e ela assistiu, tipo, 3 vezes no cinema esse ano, e que ela gosta muito do filme do Nolan, mas Tenet não dá. Essa senhora é iluminada com o dom da razão, né? Porque Nolan é um ótimo diretor, mas Tenet não tem condição. Eu prefiro ver Bloodshot e Dolittle do que ver Tenet, que é um filme horroroso, o pior do Nolan, disparado. Mas achei uma história muito engraçada, e que na hora eu vi, eu comecei a rir, porque eu lembrei do Bruce tiltando comigo, porque eu coloquei Tenet na piores do ano.
Bom, vamos cortar esse assunto, senão a gente vai ficar 2 horas aqui discutindo. Vamos pros últimos trailers, né, que foram lançados. Saiu o trailer da temporada 2 de Arcane, né, a série animada da Netflix, né? É, o teaser da série animada da Netflix, né, que adapta, se baseia na famosa série de jogos The Legend, como que é? LOL?
League of Legends.
Eu, obviamente, também nunca joguei LOL, mas sei que o Charlie gostou bastante de Arcane. Gostou do teaser, Charlie? Chegou a ver?
É, não mostra nada, né, também, tipo, eu coloquei aqui mais, tipo... Só pra notícia mesmo, porque o teaser não mostra nada demais, né? A temporada nova vai vir em novembro desse ano, mas não tem realmente nada de uau, de incrível, novo. Mas eu gosto muito de LoL, jogava muito quando era adolescente, e gosto muito de Arcane, uma baita animação, baita adaptação de jogos. Mas você viu, né, Bruce? A gente já discutiu uma vez que você falou que você assistiu, né?
Eu assisti depois, se eu não tiver enganado, Arcane, eu acho que é de 2021, primeira temporada. Eu não lembro se é de 21, se é de 20, ou começo de 22. 21, eu vi, tipo, 20. Sei lá. É, então eu assisti no final de 2022, começo de 2023, eu gostei, eu achei bem legal, né, e eu sempre falo, o Charlie fica me atacando que eu sou hater de animações, eu simplesmente não acompanho mais, ainda vejo alguma coisa ou outra como Arcane, mas eu vi bem depois, eu achei bem legal, cara, eu não cheguei a ver o teaser, né, que saiu da segunda temporada, mas achei a primeira temporada bem legal, bem competente mesmo, não manjando porra nenhuma de LOL, eu achei interessante. E também, Charlie, saiu o trailer de The First Woman, esse projeto é o que tem a atriz de Servant, não é? Se eu não tiver enganado? A New Tiger Free? É isso o nome dela? Eu não lembro se é esse o nome dela.
É, isso mesmo, isso.
Isso, ela é um projeto de terror?
Isso. É, no caso, esse filme é a primeira profecia que faz parte daquela saga de terror, A Profecia, né? O primeiro filme é do diretor do Superman, o Richard Donner, que adapta uma saga de livros bem, bem clássica, assim, de terror. É com ela, assim, também tem o Coman Domingo no elenco, tem o Ralph Ineson, tem a Sonia Braga tá no elenco desse filme, inclusive. É um elenco bem bom. E assim, você viu o trailer? Tipo, você achou legal? Ou não assistiu?
Não cheguei a ver. Quando eu vi na pauta o nome aqui, aí eu falei, pô, se eu não estiver enganado, é com a atriz de Game of Thrones e Servant e tal, mas eu não cheguei a assistir.
É, com ela mesmo, a Neil Tiger Free, né, que você citou.
Isso. E se ela, eu não estiver enganado, a Sonia Braga, ela é tia da Alice Braga, né, se eu salvo engano.
Não é mãe? Acho que é mãe dela.
Cara, ela não é tia? Eu acho que ela é tia.
Isso mesmo, ela é tia da Alice Braga, Bruce. É, a mãe da Alice Braga é a Ana Braga, então... Mas é uma... Cara, ela é muito boa também, uma atriz brasileira, que acho que as pessoas não dão tanto valor, mas ela acha ela muito boa.
Sim, e vamos deixar claro que é a Ana Braga, mas não é a Ana Maria Braga, tá? É outra Ana Braga, mas...
Nossa, Badum. Cara, que horrível, hein? Horrível.
Essa piada foi, ó, digna de Sam.
É... Tá dizendo que o Louro José era primo da Alice Braga?
Sim, por que não? Não seria bonitinho?
Sim, Louro José.
Finado Louro José, né?
Sim, sim. Mas tem um novo, né? Ele é tipo um... Tipo o Doctor, né? Ele regenerou pra um novo Louro José. É,
sabemos que o Charlie acorda cedo pra assistir o Mais Você, né? Sabemos disso, acabamos de descobrir. O homem não perde um episódio com receitas. O homem que é o cozinheiro de primeira, com receitas de bolos e tortas e os mais derivados pratos da alta culinária paulistana.
Nossa, o Wilson falando assim, parece que não sou eu que assisto, mas você, né?
Eu não assisto.
É quem assiste minha mãe, né? Minha mãe assiste todo dia, mas você.
Mas ainda passa o Mais Você?
Porque passa, né, pô?
Passa.
Passa, normal.
Então o Charlie assiste, o Charlie acabou de confirmar que assiste, não é a mãe dele, é ele que assiste.
Não, pra não mentir, que daqueles podcasts não sou eu que cometo esse ato, eu assistia quando era criança, né, que eu vi o TV Globinho, e eu assistia realmente muito Mais Você, mas nunca gostei não. Mas, né, voltando à pauta, a primeira profecia, né, vai estrear nesse ano. Achei o trailer bacaninha, surpreendente, porque esse era um filme que eu esperava que ia ser horrível, mas achei um trailer bem decente, então tô curioso pra ver. Passamos agora pros rumores, tem um rumor só que a gente comentou que o Jonathan Majors, né, foi chutado da Marvel, né, o cara foi condenado, deve ser a sentença dele, né, nas próximas semanas, mas já surgiu um rumor que o Comando Domingo é um ator que a Marvel esteja cortejando ou interessada pra interpretar o Kang. Não sei o que acontecer, mas eu acho ele um baita ator e seria uma boa escolha pro Kang, embora eu acho que, né, já deu de Kang, podia ir pro outro personagem, deixa esse personagem de molho, e eu acho que até um desperdício do Comando Domingo, que é um baita ator.
A Marvel provavelmente, a gente acredita, né, por esse rumor, que ela vai tentar substituir, né, o ator e continuar com os projetos, com as ideias que ela tinha do Kang, que seria, né, estava sendo preparado para ser o novo Thanos, né, o grande vilão desse novo ar da Marvel. Então pode ser que seja um rumor que se confirme, não sei, mas eu honestamente não me importo, assim, eu não ligo, sei lá, cara, e a Marvel também, ela tá numa maré de azar barra incompetência muito grande, então quase todas as decisões e todas as coisas que a Marvel tem tentado também tem dado muito errado, né, a gente comentou aí um pouquinho acima em Thunderbolts, né, nesse episódio, e enfim, não teria como me importar menos. Desculpa, Vasco.
Desculpa, Vasco, eu também não me importo nem um pouco com o Kang e com essa história, assim, essa storyline do universo Marvel. Mas agora vamos para as rapidinhas, para encerrar o programa, e tem infelizmente, um novo projeto de Carros está em desenvolvimento. Não sabe se é filme, série, jogo, mas tá rolando um novo projeto de Carros feito pela Pixar. Deus realmente nos abandonou. A Julia Garner se juntou ao elenco de Lobisomem, aquele filme de terror sendo feito pela Universal Pictures e a Blumhouse. Tô bem curioso, acho uma baita atriz que merecia mais destaque pras coisas. O Chinês Americano é cancelado pela Disney Plus, o que não surpreende ninguém, era uma série que a Disney não fez nenhuma divulgação, embora eles tinham o elenco vencedor que todo mundo venceu o Oscar lá do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o diretor Chang-Chi, mas os caras cagaram e andaram pra série, ou foi cancelado depois de uma temporada. Eles estão tentando vender pra streaming, mas não sei quem compraria isso. A Jenna Ortega vai estrelar Clara and the Sun, que vai ser o novo filme do Taika Waititi, a adaptação de um livro do Kazuo Ishiguro, né, um livro, um autor bem elogiado, que tá tendo várias obras adaptadas dele. O Michael Mann confirmou que Fogo Contra Fogo 2 vai ser filmado este ano, então vai ser uma sequência e um prequel do filme clássico dos anos 90, bem aguardado pela maioria das pessoas, Wilson incluso. E pra finalizar, uma notícia que acabou de sair, que o Jacob Elordi, um ator que tá no Crista da Onda, um ator bem popular, que surgiu lá no Euphoria, Barraca do Beijo, agora tá estreando vários projetos interessantes, ele vai substituir o Andrew Garfield naquele filme do Frankenstein, do Guillermo del Toro, pra Netflix. Uma pena, né, ele vai interpretar o monstro, né, que pra quem não sabe, o Frankenstein é o nome do doutor, não é o nome do monstro. O monstro se chama só Monstro, né, que é o monstro de Frankenstein. Ele vai interpretar essa criatura, o médico, né, o doutor lá, o criador, vai ser o Oscar Isaac, e a noiva do Frankenstein vai ser a Mia Goff. Então estou bem curioso, bem interessado. Adoro o Guilherme Del Toro. Então, altas chances desse filme ser ótimo. E com isso, vamos encerrar o programa. Primeiro Pauta Quente de 2024 gravado. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Muito obrigado, Bruce. Apesar de seus mil ataques e mentiras e desonestidades e crimes, né? E toda a maldade do ser humano sendo exposta. É muito legal gravar com você. É um programa bem divertido. Comentar essas notícias. Eu gosto muito de fazer. E espero que vocês também tenham gostado.
Eu que agradeço, Charlie. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo, foi um podcast, foi um programa que a gente pôde te conhecer melhor, né? A gente que só conhecia suas opiniões e suas maldades. Hoje vimos que você é um cara que gosta de acordar cedo e tal, programas, que é muito fã de culinária. Então, é bom, né? Você aparentar, fica mais humanizado. Você se torna um vilão mais humanizado, se abrindo assim pra gente. Então, bem legal que o público pode simplesmente não só ter medo de você, mas pode até que ter alguma simpatia, quem sabe algum ponto em comum. Então, obrigado você aí de casa que nos ouviu, né, nesse retorno. A gente ficou uns dias aí mais tranquilo, né, nessa reta final de ano. Também que é uma época que não saem tantas notícias, né, então vocês não perderam muita coisa, mas obrigado aí por retornarem a ouvir e acompanhar nossos programas, e fiquem atentos que o ano é novo e vem muita coisa legal aí pro Fórum Nerd durante todo 2024.
Exatamente, então sigam a gente nas nossas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela, se inscreve no nosso canal, segue a gente no TikTok, tem muita coisa legal que vai sair por lá, a gente vai voltar a postar no TikTok. Acesse o site do Fórum Nerd, tem vários textos bem complicados que eu fiz esse ano de ano, então tem os melhores do ano passado, tem os filmes e séries que vão estar nesse ano, tem muito conteúdo legal, sigam a gente que vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal, não se esqueçam que Tenet é uma bosta, um filme horrível. Muito obrigado por ouvirem até aqui, um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!
Tchau, tchau, de mentiroso. Tchau.
Tchau, meus bandidos, Tenet é uma bosta, não assistam. Ruim.